Agora, nessa noite, nós iremos falar sobre o bem eterno daqueles que amam a Deus. Nós estamos falando em Romanos 8 sobre o amor de Deus por nós, mas hoje nós vamos falar sobre o bem daqueles que amam a Deus. Num texto muito conhecido por todos nós, um texto, inclusive, que nós citamos muitas vezes. Em muitos momentos de aconselhamentos, muitos momentos de conversas informais e formais também, onde tem alguém sofrendo, nós gostamos de usar esse texto, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E eu gostaria que você abrisse comigo, então, sua Bíblia, Romanos 8, 28 a 30. Romanos 8, 28 a 30. A palavra do Senhor diz assim: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Pois aqueles que Deus de antemão conheceu, ele também predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Senhor Deus, nós te louvamos pelo texto que nós acabamos de ler. Nós pedimos a Deus que o Senhor venha falar aos nossos corações, através da sua palavra. Que o Senhor, ó Deus, continue a falar aos nossos corações. Que possamos compreender, ó Pai, a tua vontade para as nossas vidas e possamos perseguir a tua vontade de todo o coração. Nós já cantamos, ó Deus, que nós queremos ser usados pelo Senhor conforme o seu querer. Que, ó Deus, aquilo que cantamos não sejam palavras vazias, em nome de Jesus, ó Pai, mas que nós, de fato, queiramos, ó Deus, viver no centro da tua vontade, abrindo mão, ó Deus, do nosso eu, do nosso ego, até mesmo, ó Pai, de planos e projetos pessoais, para viver, ó Deus, em conformidade com o seu querer para as nossas vidas, entendendo, ó Pai, que a sua vontade ela é boa, perfeita e agradável, como também já lemos. Em nome de Jesus, nos ajude a compreender essa palavra que acabamos de ler e a colocá-la em prática em nossas vidas, no dia a dia, em nome de Jesus. Amém e amém. Há algum propósito em todas as coisas que passo? Há algum propósito em tudo, todas as circunstâncias que venho a passar? Claro, se você é presbiteriano já há algum tempo, com certeza você vai responder com sim. Mas a pergunta ainda está no nosso coração: há de fato algum bem no sofrimento que nós passamos? Nós já entendemos hoje que o sofrimento, ele se origina no pecado. É por causa do pecado, é por causa da rebelião do homem contra Deus, da humanidade contra o seu Criador, que existe mal, que existe o sofrimento, que existe todas essas coisas, ou que existem todas essas coisas que nós passamos. Mas há algum bem no sofrimento particular que eu passo quando já em Cristo eu estou? Há algum bem nisso? E qual é o papel de Deus em tudo isso? Qual é o papel de Deus nas coisas que eu estou passando? O Tim Keller, falando sobre o sofrimento, ele afirma o seguinte: a tentação para aqueles que sofrem é supor que, porque não podemos pensar em nenhum bom propósito de Deus, ou que em nenhum bom propósito que Deus possa ter para o nosso sofrimento, não pode haver nenhum. O que o Tim Keller está dizendo? Que aqueles que estão mergulhados no sofrimento, eles podem ser tentados de pensar, porque eles não conseguem ver, e de fato no sofrimento é difícil nós vermos algum bom propósito. Nós estamos sofrendo, estamos sentindo dor. Como nós vamos ver bom propósito no sofrimento, naquele momento de sofrimento? Mas a tentação é pensar, pelo fato de nós não conseguirmos ver nenhum bom propósito, é que não existe nenhum. E de fato, Deus utiliza até o sofrimento para o nosso bem. Ele utiliza todas as coisas para o nosso bem. E essa é uma verdade das Escrituras Sagradas. Interessantemente, um filósofo chamado Max Scheler não é um filósofo necessariamente cristão, evangélico, reformado, protestante, mas ele vivenciou um pouco do cristianismo católico e depois se afastou também do cristianismo católico. Mas ele escreve sobre sofrimento e ele fala uma coisa muito interessante sobre a fé cristã. Ele diz, a fé cristã está centrada no paradigma do homem inocente que se dispõe a sofrer pela culpa dos outros. O sofrimento através de Cristo adquire uma nova extraordinária nobreza. À luz da cruz, o sofrimento transforma em purificação e não em castigo. Claro que Jesus foi castigado na cruz por causa dos nossos pecados, mas quando nós que temos Cristo sofremos, o nosso Deus utiliza o nosso sofrimento para outros propósitos. Sim, às vezes para disciplinar e para que nós caminhemos no caminho que Ele já designou para nós, mas sempre Ele tem um propósito bom, perfeito e agradável, como nós lemos em Romanos 12. O nosso Deus utiliza até o sofrimento, que teve uma origem ruim, sim, o pecado, para o nosso bem. E a grande prova disso é o quê? É o sofrimento de Cristo. Porque nós somos salvos pelo sofrimento dele. Deus pode fazer com que um grande sofrimento, ou de um grande sofrimento, surja algo bom. E surgiu já. Vocês conseguem compreender isso? Cristo Jesus, através da sua dor e do seu sofrimento, todos nós fomos salvos, todos nós fomos alcançados pela sua graça. Através do seu sofrimento, nós podemos nos achegar a ele. Então Deus, mesmo diante do problema do homem, do problema da humanidade, do mal, do pecado, do sofrimento, ele consegue tirar vida, ele consegue fazer com que nós sejamos salvos. Interessante, existe um autor, um pastor que viveu já há algum tempo, que gosto muito, que se chama John Bunyan. Vocês já ouviram falar de John Bunyan? John Bunyan é o autor daquele livro O Peregrino, um livro bastante conhecido que não apenas muitos cristãos já leram essa obra, como também existem filmes, um ou dois, já lançados com respeito a este livro. Um livro que é uma alegoria sobre a vida cristã. E John Bunyan, ele se tornou um pregador muito famoso da sua época, um pregador itinerante. E no auge da sua pregação, quando ele estava alcançando mais pessoas, ele foi aprisionado por causa da sua pregação. E ele foi para a cadeia. John Bunyan, ele sempre teve depressão e na cadeia ele escreve um livro, Graça Abundante para o Principal dos Pecadores. E é um livro onde ele mostra os seus devaneios, as suas tristezas, as suas angústias. Então, de fato, ele oscilava muito. E também na cadeia, nesse período que ele estava na cadeia, ele escreve o famoso livro O Peregrino. E a pergunta que sempre surgia no coração de John Bunyan era essa: por que que eu fui aprisionado, sendo que eu estava pregando o evangelho? Agora, na cadeia, ele tem tempo para escrever essa famosa obra, O Peregrino. Interessantemente, O Peregrino é o livro mais lido depois da Bíblia de todos os tempos. O Peregrino é um livro que já alcançou muito mais do que a quantidade de pessoas vivas que existiam na época de John Bunyan. O Peregrino é um livro que ainda hoje alcança muitas pessoas. Então, mesmo na cadeia, Deus usou esse homem, porque ele escreveu uma alegoria, um livro que fala sobre a vida cristã, que ainda hoje alcança pessoas. Deus pode fazer com que até um sofrimento, uma cadeia, redunde em glória a ele. E nós estamos estudando os textos de um homem que escreveu muitos deles aprisionado, na cadeia. Foi quando Deus deu tempo para Paulo escrever. E ele escrevia anunciando o evangelho, e hoje nós temos esse privilégio de lermos a palavra do Senhor através de Paulo. Então, sim, o homem que sofreu pela culpa de outros pode usar até mesmo o meu sofrimento para a glória dele, porque ele usa o dele para nos salvar. Amém? O nosso texto de hoje, ele fala, de certa forma, sobre isso. Claro que ele não está enfatizando necessariamente o sofrimento, mas todas as coisas, então vai além do sofrimento. Contudo, nós já vimos que Paulo está com essa temática de sofrimento em seu coração, mesmo porque ele falou, se com Cristo sofremos, com Cristo também seremos glorificados. E os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados à glória que será revelada em nós. Então ele está preocupado com essas coisas. E ele utiliza uma expressão, ele inicia esse texto que nós lemos com essa expressão, sabemos. E o que é que nós sabemos? O que nós estamos sabendo? Paulo utiliza muito essa expressão nas suas epístolas, porque ele quer relembrar os irmãos das verdades básicas do Evangelho, de coisas que nós precisamos saber. O Evangelho nós precisamos saber. E o que, que ele disse antes? Interessantemente, antes ele disse que nós não sabemos. Nós não sabemos orar como convém. Olha só o que, que diz o versículo 26. Da mesma maneira, também o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém. Mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações, versículo 27, sabe qual é a mente do Espírito, porque intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Então Paulo está dizendo, nós não sabemos orar. Nós precisamos do auxílio do Espírito que habita em nós. Se nós somos de Cristo, o Espírito habita o nosso coração. Nós precisamos da ajuda dele, que intercede por nós com gemidos inexprimíveis, de acordo com a vontade de Deus. E o Pai, que sonda os nossos corações e que também sonda o Espírito e conhece o Espírito, através do conhecimento que vem do Espírito, ouve e responde o nosso clamor. Nós só podemos orar. Vocês já pensaram nisso? Nós só podemos orar porque o Espírito Santo habita o nosso coração, intercede por nós e porque Cristo Jesus está à destra do Pai e nós oramos em nome dele, que também intercede por nós. Então, uma oração, toda vez que nós oramos, isso é uma obra da Trindade, do Pai, do Filho e do Espírito Santo, possibilitando um meio de nós conversarmos com o Senhor, de nós demonstrarmos a nossa dependência do Senhor e sermos enchidos com a sua graça. Então Paulo disse, não sabemos orar, mas anteriormente ele havia dito que nós sabemos que a criação geme e suporta aflição por causa do pecado, que foi a palavra de hoje de manhã, e agora nós sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Por isso o tema dessa noite é o bem dos que amam a Deus, o bem eterno daqueles que amam o Senhor. Romanos 8, 28 a 30. E a primeira coisa que nós sabemos, está aí no versículo 28, é que Deus age em todas as coisas para o bem dos que o amam, segundo o seu propósito. Vocês observaram muito bem, o Espírito intercede por nós de acordo com a vontade de Deus, sempre em conformidade com a vontade de Deus. A oração centrada no Senhor, a oração que glorifica o Senhor, é uma oração de submissão, é uma oração que coloca a vontade do Senhor em primeiro lugar. Assim é a oração do Pai Nosso. Nós lemos também nesta manhã a oração do Pai Nosso. E os três primeiros pedidos da oração do Pai Nosso diz respeito a Deus. Primeiro, santificado seja o seu nome, glorifica o seu nome, Senhor. Venha o teu reino, estenda o teu reino, a tua glória, o teu evangelho sobre a nossa cidade, a nossa igreja, o nosso país. E seja feita a tua vontade. Só depois que nós pedimos pão, perdão e santificação. Só depois nós pedimos as nossas coisas. Mas primeiro, glória, reino e vontade do Senhor. É isso que nós temos aqui, a vontade do Senhor. Agora, uma coisa muito interessante aqui no versículo 28, é que no original grego nós temos um pronome aqui, que parece apontar para o Senhor nosso Deus. E isso é interessante porque algumas versões traduzem como Deus age em todas as coisas para o nosso bem. E, de fato, a nossa versão que nós usamos não traduz por causa que não aparece aqui necessariamente a expressão Deus, aparece só essa palavra que aponta para o Senhor. Mas a ideia aqui não é que todas as coisas cooperam para o nosso bem como se fosse um acaso. As pessoas, elas acreditam nisso. A nossa sociedade, ela ainda é uma sociedade crédula. Ela acredita em acaso, acredita em destino. As pessoas acreditam nisso. Principalmente uma cultura goianiense ou uma cultura goiana, anapolina, né? Claro, não goianiense. Uma cultura que é voltada para o sertanejo, para o romance, para o romântico. Uma cultura que gosta de destino, que gosta dessa ideia do amor, de que aquela pessoa é escolhida para mim. Então, nós podemos cair nesse determinismo, nessa coisa de destino, e não é isso que o texto bíblico está dizendo. As coisas não estão cooperando como um destino, como uma ordem cega do universo. Não é isso. Claro que não. É Deus agindo. Então, apesar da nossa tradução não trazer, eu gosto muito da tradução da NVI que diz, Deus age em todas as coisas. Porque não é o acaso, não é o destino, é o nosso Deus, é Deus agindo. Deus faz com que todas as coisas cooperem para o bem daqueles que o amam. E todas as coisas são as coisas boas, sim, mas também as circunstâncias ruins, os desafios das nossas vidas. Todas as coisas, Deus age nelas para o nosso bem. Uma coisa importante nós entendermos é que, em primeiro lugar, é para a glória dele, sempre. E depois para o bem da sua igreja. Então ele faz com que tudo coopere para a glória dele, mas para o bem daqueles que o amam. Essa é a verdade. Para o bem dos que amam a Deus. Eu quero destacar essa expressão daqueles que amam o Senhor. Porque nós sempre estamos enfatizando o amor de Deus para nós. Nós estamos no amor do Pai. Eu já disse que somos filhos amados do Senhor e que aqueles que são filhos amados do Senhor serão glorificados pelo Senhor. Mas agora Paulo muda a ênfase e ele está dizendo: Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Ele muda a ênfase, isso é maravilhoso, porque de fato nós precisamos amar a Deus acima de todas as coisas. Claro que Paulo, e ele já havia dito isso, Paulo entende que nós só o amamos porque ele nos amou primeiro. Ele falou isso lá em Romanos capítulo 5, quando diz que Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de Cristo Jesus ter morrido, sendo nós ainda pecadores. E quem diz exatamente essas palavras que eu citei foi o apóstolo João, lá em 1 João capítulo 4, que diz que nós só o amamos porque ele nos amou primeiro. Mas nós precisamos amar. E meus queridos irmãos, eu quero destacar que esse amor por Deus não é um mero sentimento platônico. Amanhã vocês vão ter uma devocional para fazer em suas cabanas, né, junto com as suas famílias. E essa devocional diz que o amor faz. O amor faz. Porque o amor bíblico não é um mero sentimento, não é uma mera apreciação. Quando nós falamos um amor platônico, é quase que um amor contemplativo. Você contempla, você idolatra, mas você não faz nada. O amor bíblico, ele sempre é voluntário. O amor bíblico sempre é sacrificial, sempre é se dar, sempre é ajudar, sempre é fazer. O amor é se colocar no outro, é altruísta, não é egoísta. O amor é se doar. Na Bíblia, sempre é assim. Lá em Efésios capítulo 5, versículos 1 e 2, nos é dito para nós andarmos em amor, como Cristo nos amou e a si mesmo se sacrificou por nós, se oferecendo como oferta ao Senhor em aroma suave e agradável ao Senhor. Nós devemos nos sacrificar, amar como Cristo nos amou. Lá em 1 João 3,16, olha que legal, João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho, para todo aquele que nele crê não morra, mas tenha vida eterna. Agora, 1 João 3,16, muito fácil de decorar, nos é dito o seguinte: nisto consiste o amor. O amor é isso, que Cristo deu a sua vida por nós, e nós devemos dar a nossa vida pelos nossos irmãos. Em toda a Escritura Sagrada, amor é doar-se, o amor faz. Então, como nós demonstramos o nosso amor pelo Senhor? De fato, dedicando a nossa vida inteira para Ele. É o que Paulo falou em Romanos 12. Romanos 12. Muito obrigado, viu, pastor Lucas, por ter lido esse texto, porque é a aplicação da palavra. O que diz em Romanos 12? Nós devemos oferecer o nosso corpo, a nossa vida ao Senhor como culto racional. É tudo. Oferecer ao Senhor, dedicar ao Senhor. Cantamos isso também. Eu quero ser usado pelo Senhor da maneira que lhe agrada. Você já pensou nisso? De fato, é isso mesmo que você quer? Se Deus hoje virar para você e falar: ok, então eu quero te usar da maneira que me agrada, eu quero que você vá lá para a África, lá para o Senegal, onde está o missionário, o pastor João Batista, e eu quero te usar lá. Você está disposto a abandonar tudo, deixar as redes para seguir Jesus nessa missão, como os apóstolos fizeram? Claro que cada um tem o seu chamado, e o chamado pastoral não necessariamente é melhor do que qualquer outro, porque todos nós temos o mesmo chamado, glorificar a Deus nas nossas profissões. Mas o ponto é, nós precisamos mostrar através das nossas obras também, das nossas atitudes, que somos filhos amados. Isso não significa que eu sou amado pelo que eu faço, mas o que eu faço evidencia que eu amo o meu Senhor. Entendem isso? A fé que nos salva não é com obras, mas a fé que nos salva não pode ser sem obras. Ou melhor, deixa eu corrigir essa citação. Eu não sou salvo pelas obras, e sim pela fé. Contudo, a fé que me salva, ela sempre vem como evidência as boas obras, as atitudes. Então, eu tenho que fazer para a glória dele, porque eu amo e o amor faz. Amém? Os que são chamados segundo o seu propósito. Existe um propósito de Deus aqui, e isso é muito interessante, porque quando nós lemos o texto, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Nós muitas vezes paramos nessa parte. Legal, tudo vai cooperar para o meu bem. Qual bem? E aí a segunda parte nos responde: daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Não é segundo a minha vontade, é segundo o propósito do Senhor. Eu tenho que seguir o propósito do meu Deus. Eu tenho que seguir o propósito do meu Deus. E um exemplo das Escrituras Sagradas maravilhoso é o exemplo de José. José foi aquele irmão que foi vendido pelos seus irmãos como escravo para o Egito. Os irmãos não gostavam de José. José havia tido sonhos e, de certa forma, quando ele vai contar esses sonhos, demonstra também um pouco de maturidade, orgulho de José. Quando ele conta que os seus irmãos irão se curvar diante dele, e também o seu pai e sua madrasta, a sua mãe já havia morrido no parto do seu irmão mais novo, e todos os irmãos então olham para José com um olhar de desprezo, e José, por receber presentes de Jacó, era um filho mais amado, os irmãos então rejeitam José, e quando José vai ao encontro deles, os irmãos decidem vendê-lo. Eles queriam matá-lo, na verdade, mas um dos que estava ali não deixou matá-lo e outro disse para vendê-lo. E ele foi vendido. E nós conhecemos a história de José, foi para a prisão, depois também de uma acusação falsa. Na prisão ele foi esquecido e depois de muito tempo foi lembrado. E ali ele interpretou o sonho de Faraó e se tornou o governador do Egito. E Deus usou José de maneira poderosa, não apenas para a livrar o Egito e aquelas pessoas da fome, como também para salvar o seu próprio povo, para preservar a vida do povo do Senhor, da fome, da escassez. E quando seus irmãos chegam a José e descobrem que aquele governante poderoso ali era José, eles ficam atemorizados, porque pensavam que José iria fazer algum mal contra eles. E José responde o seguinte: vocês, na verdade, planejaram mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer com que, como estão vendo agora, que se conserve a vida de muita gente. Por mais que as pessoas façam mal para nós, nós podemos confiar. Deus torna em bem para a glória dele. Até o sofrimento que nós passamos, Deus torna em bem para a sua glória, conforme a sua vontade. É isso que o texto está dizendo. E por que nós podemos confiar nisso? Porque Deus, ele é todo poderoso, porque Deus tem todo o controle. A nossa confissão de fé de Westminster, eu já expliquei para os irmãos, nós somos uma igreja confessional e nós temos um símbolo de fé, uma confissão de fé. Esse CFW que aparece ali significa Confissão de Fé de Westminster, que foi escrita lá em Londres, em Westminster, na Abadia de Westminster, em 1643 a 46. E no capítulo 5, artigo 1º, diz: pela sua muita sábia providência, segundo a sua infalível presciência e o livre e imutável conselho da sua própria vontade, Deus, o grande Criador de todas as coisas, para o louvor da glória da sua sabedoria, poder, justiça, bondade e misericórdia, sustenta, dirige, dispõe e governa todas as suas criaturas, todas as ações e todas as coisas, desde a maior até a menor. Deus tem todo o poder. R.C. Sproul diz que se há uma molécula no universo que Deus não controle, ele não é Deus. Conseguem compreender isso? Se existe uma molécula no universo que Deus não controle, essa molécula é mais poderosa do que Deus. Deus é da sua essência, é do seu caráter, é da própria definição de uma divindade soberana, ter todo o poder e controlar e governar todas as coisas. Deus faz isso, por isso ele age em todas as coisas para o nosso bem, porque ele é um Deus não só soberano, mas também um Deus de amor. Deus age para o bem dos que ele ama, para serem conformes o seu filho. Olha só como o texto continua, versículo 29. Pois aqueles que Deus de antemão conheceu, ele também predestinou para serem conformes à imagem do seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Aqui há mais uma vez uma particularidade nesse texto que eu preciso chamar a atenção dos irmãos. A palavra conhecer. A palavra conhecer para nós muitas vezes refere-se apenas a um conhecimento mental, mas nas Escrituras Sagradas não. O conhecimento para um hebreu, um conhecimento dentro da cultura judaico e também cristã, vai muito além do que apenas um conhecimento mental. Tem a ver com amor, com relacionamento profundo. Tanto é verdade isso que a palavra hebraica para conhecimento é a mesma palavra que utiliza-se para a relação íntima entre marido e mulher. Quando as Escrituras falam que Adão conheceu Eva, a palavra que aparece ali é exatamente essa. Uma palavra que é usada tanto para conhecimento como para amor, como para relacionamento íntimo. Quando nos é dito que Deus nos conheceu, aqui nós não temos, como às vezes é interpretado, meramente uma presciência de Deus que adivinha quem vai crer. Não, o nosso Deus é soberano, ele sabe quem vai crer porque ele decidiu assim. Mas essa palavra é muito mais profunda do que isso. Aqui nós temos uma palavra que aponta para o amor eterno de Deus, para aqueles que ele conheceu na eternidade, os amou na eternidade, por isso os escolheu na eternidade. E isso enfatiza que nós somos amados pelo Senhor. Por isso esse ponto, Deus age para o bem daqueles que ele ama, porque ele os conheceu na eternidade, ele de fato os ama, e ele os escolheu para serem conformes o seu filho. E aqui nos revela mais uma vez qual que é o propósito, qual que é o bem daqueles que amam a Deus e que são amados por ele. Pois aqueles que de antemão quando? Na eternidade, antes de nós nascermos, como o salmista no Salmo 139 nos diz, antes de nascermos o Senhor já nos conhecia, já viu a nossa substância informe, e o Senhor então nos predestinou para sermos conformes à semelhança da imagem do seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Deus está fazendo uma nova criação em Cristo Jesus. A antiga criação em Adão é a criação marcada pelo pecado, mas a nova criação em Cristo Jesus é marcada pela justiça, pela santidade, pela glória. E essa nova criação nós fazemos parte de maneira espiritual, quando nascemos de novo, quando nos rendemos a Cristo, quando fazemos de Cristo nosso Senhor e Salvador. Deixa eu abrir um parênteses aqui, eu gosto de abrir parênteses, eu peço às vezes perdão aos irmãos, mas deixa eu abrir um parênteses tão importante nesse momento. Meus irmãos, nós não podemos ter Cristo apenas como Salvador. Nós precisamos tê-lo como Senhor. Jesus não é o nosso Salvador se ele não for o nosso Senhor. Em nenhum lugar das Escrituras Sagradas nos diz que ele não pode ser ou ele não deve ser o nosso Senhor. Ao contrário, toda a Escritura Sagrada enfatiza que Cristo reina, que Cristo é Senhor e que ele deve ser o Senhor das nossas vidas. Só então poderemos receber a salvação que vem dele. Porque como Senhor, ele é o nosso substituto. Como Senhor, ele é o nosso representante. Como o nosso Rei, ele é aquele que está à destra do Pai, reinando e intercedendo por nós. Então nós precisamos nos submeter a ele, ao senhorio dele, abrindo mão da nossa vontade, abrindo mão do nosso ego. Por isso o Evangelho é um chamado à autorrenúncia. Aquele que não negar a si mesmo não pode ser seguidor de Jesus. Jesus diz isso. Por isso nós precisamos dele como Senhor. E uma vez que ele é o Senhor das nossas vidas, nós estamos sendo transformados em conformidade a ele. Isso é salvação. A salvação é abrirmos mão de sermos o nosso próprio Deus e nos submetermos então a ele, que é o nosso verdadeiro e único Deus. e seremos transformados à imagem do Filho de Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo, como primogênito entre muitos irmãos. Amém? Então, aqueles que Deus de antemão conheceu, amou, são aqueles que Deus predestinou para serem conformes o seu Filho, a fim de que Cristo seja o primogênito entre muitos irmãos. Mas, em terceiro lugar, Deus age também para o bem dos que ele salvou para a glória eterna. E agora, Paulo vai nos trazer aqui a ordem da salvação. É uma lista de coisas que o Senhor faz para nós, que o Senhor faz conosco quando nós cremos. E o que é interessante é que todos os verbos aqui estão no passado, porque são coisas que nós já conquistamos em Cristo Jesus, ou melhor, que Cristo Jesus já conquistou para nós quando ele morreu na cruz. E todos aqueles que de fato são dele, Cristo irá cumprir cada uma dessas coisas. Por isso que Paulo coloca no passado, aqui há uma doutrina que nós chamamos do já e ainda não, já somos salvos, já recebemos a salvação, mas ainda labutamos neste mundo, nessa vida efêmera, ainda precisamos da santificação aqui, mas nós temos a certeza de que aquele que começou a boa obra em nós há de terminá-la. Porque aquele que nos deu a salvação, ele não é inconstante. Se ele nos deu a salvação, é ele mesmo que irá mantê-la firme até o final. Ele nos preservará até o fim. Por isso, o versículo 30 nos é dito: e aos que predestinou, a esses também chamou. Chamou pelo Evangelho. Aos que chamou, a esses também justificou. Declarando justo, imputando a justiça de Cristo, perdoando os pecados. A justificação é isso, é quando Deus pega a justiça de Cristo, os atos bondosos de Cristo, os méritos de Cristo e coloca em nós. Então, nós somos declarados justos, não por nossas obras, mas pela justiça do Senhor. Então, aqueles que ele chamou, ele justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. E olha só, o glorificou está também no passado. Nós sabemos que a glória é futura, mas nós já podemos ter certeza disso. Vimos isso nessa manhã, certeza da glória. A esperança é certeza, porque aquele que começou a boa obra em nós há de terminá-la. O que é muito lindo nesse texto aqui, que reflete a salvação, o que é belíssimo em toda a doutrina reformada da salvação, é que somente o Senhor é glorificado em nossa salvação. Glória somente a Deus, mais uma vez. É isso que o Waldman, ele está dizendo, Ele diz, cada um que é salvo, no final só pode atribuir a sua salvação, do primeiro ao último passo, ao favor e à ação de Deus. O mérito humano tem de ser excluído. Cada um que é salvo, no final, só pode atribuir a sua salvação, do primeiro ao último passo, ao favor e à ação de Deus. O mérito humano tem que ser excluído. Ao Senhor pertence a salvação. Jonas, capítulo 3. É o Senhor nosso Deus que nos salva. E você sabe disso. Você que é crente no Senhor Jesus Cristo, você não diz, quando eu me salvei. Você sempre diz, quando o Senhor me salvou. Quando o Senhor me chamou. Louve a Deus por sua salvação. E creia firmemente que o Senhor completará a boa obra em sua vida. Busque viver em conformidade à imagem de Cristo. Leia a Bíblia e siga os seus ensinamentos. O próprio Senhor Jesus Cristo diz isso. Se vocês me amam, guardarão os meus mandamentos. Se vocês me amam, guardarão os meus mandamentos. Nós não somos amados pelo Senhor pelas boas obras que fazemos. Mas se nós somos amados pelo Senhor e o amamos, nós iremos fazer coisas boas. Nós iremos guardar os mandamentos. Nós iremos buscar viver em conformidade à imagem de Cristo. Então leia a Bíblia, siga os seus ensinamentos. E por fim, submeta-se ao propósito de Deus para a sua vida. O bem eterno é infinitamente melhor que qualquer sonho ou anseio terreno. Qualquer sonho e anseio terreno. Quais são os seus propósitos de vida? O que você tem planejado para este ano ainda? Nós ainda nem chegamos no meio do ano. Muita coisa ainda pode acontecer neste ano. O que você tem planejado para os próximos 5 anos? São coisas que você pode dizer com plena convicção que o Senhor está no centro desses planejamentos? Que você visa a glória do Senhor? Ou são coisas simplesmente para o seu conforto e os seus prazeres terrenos? Sim, nós precisamos planejar para o bem da nossa família. Todos aqui que são pais se preocupam com os filhos, em alimentar, cuidar, dar a educação necessária, dar do melhor aos seus filhos. Mas lembre-se sempre, o melhor que os nossos filhos podem ter de nós é o Evangelho, é a fé cristã, é aprenderem a amar a Deus acima de todas as coisas, porque isso só nós podemos fazer. Amém? Vamos orar. Pai, obrigado, Senhor. Obrigado porque o Senhor age para o nosso bem em todas as coisas. Que o Senhor, ó Deus, em nome de Jesus, aplique essas verdades em nosso coração. Mais uma vez te peço por todos aqueles que estão passando por algum sofrimento. Que o Senhor, ó Pai, venha mostrar os seus propósitos, a sua vontade. Mesmo, ó Deus, que essa pessoa não consiga compreender a tua vontade, o teu propósito em meio ao sofrimento. Que essa pessoa possa descansar na certeza de que o Senhor é bom, que a sua vontade é boa, perfeita e agradável, e de que o Senhor age em todas as coisas para o nosso bem, e que tudo culminará em glória ao Senhor, e que nós sejamos conformes à imagem do seu Filho. Nos faça, ó Deus, em nome de Jesus, a semelhança do nosso Senhor Jesus Cristo. Abençoe os meus irmãos, em nome de Jesus, aplicando a palavra dessa noite. Assim oramos e te louvamos, em nome de Jesus. Amém. E amém.